Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai da Pé na Rua. Todas as quartas-feiras, aqui na Rádio Central 3, das 18 às 19 horas, das 6 às 7 horas da noite, sempre com vocês pelo site www.central3.com.br, o 3 ali em numeral, e também pelo nosso Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo desse e de todos os programas que fazemos aqui na Central 3 e também nas segundas-feiras, por isso a confusão aqui na cabeça, né, Gil? Segundas-feiras estamos ao vivo na Rádio Cidadã FM, a comunitária do Butantã, das 8 às 9h30 da noite. Na última segunda-feira, recebemos lá quem, Pai Vito? Vamos ver.
Na segunda-feira, mano...
Não, é mentira. Vocês ensaiam isso sempre agora. Vocês ensaiam isso e não precisam chegar.
Na segunda-feira a gente recebeu o Rua Foto Coletiva.
Ah, moleque. Sensacional, é isso mesmo. Rua Foto Coletiva ali, Rodrigo Zain, Jardiel Carvalho estiveram com a gente nos estúdios do Butantã. E você confere tudo ali no Facebook da Vai da Pé. Veja o vídeo completo da transmissão ao vivo. É isso, né, Pai Vito? Muito boa noite, bom fim de tarde aí pra nós.
Yes, bom fim de tarde nessa quarta-feira pré-feriado para alguns, vale ressaltar, né? O Manuose já mandou seu salve aqui, então já vou mandar um salve para ele também. Manuose, que você esteja muito bem neste exato momento, certo? É, lembrando que Rafael Braga continua preso, então Vai da Pé na Rua, manda aí seu salve pro Rafael Braga, certo? E eu queria, pra gente começar aqui a trocar essa ideia, falar da entrevista que teve com o nosso prefeito João Dória num canal o qual eu não vejo muita credibilidade, mas tem certo respaldo na internet, assim como tinha Eduardo Martins, o fotógrafo fantasma da BBC, que a BBC falou. Então, se você for ser pauta da BBC, velho, cuidado, talvez você não exista, mano.
Deixa eu desistir, né?
Talvez você não exista mais amanhã. Nem 127 mil seguidores fizeram esse cara sobreviver à apuração da BBC. Mas é isso. É, o João Dória foi entrevistado pelo Arthur Duval e Kim Kataguiri, do MBL, no negócio que eles chamam de Teste do Sofá, o nome da entrevista lá do bloco e tal. Nossa. É uma entrevista que tem uma atmosfera super tranquila, assim, amiga e tal. Os caras parecem que tomam breja junto,
todo
certo?
Parça. Acho um suquinho de laranja, talvez, né? Pra não...
Ou um espumante, né? Um espumante, tá. Que a Luciana Genro também curte, né? Também sofre, no, a esquerda também sofre com espumante.
Na festa do filho é catuaba e funk, né?
Então, tá tudo certo. Mas são os jovens de hoje, né, velho? São os jovens de hoje adoram uma fontezinha de catuaba, certo?
Dessa geração, né?
E é isso. Bom, queria falar que o foi zoado, né? Alguém postou no Xvideos a matéria. Pra quem não conhece Xvideos, é um site pornográfico. Se você colocar xvideos.com no seu navegador, você encontra. E soltaram lá, tipo, boladão e japonês pegam tiozinho, tá ligado? Em inglês. Então, rolou uma repercussão. É engraçada, mas eu acho que a questão importante de falar é que o MBL já assumiu o que é o João Dória como presidente. O Estadão, no dia 16 de março, soltou uma matéria falando isso e eles soltaram uma nota falando que não foram comunicados, mas que sim, eles defendiam que João Dória seria um bom candidato e com ACM Neto, o prefeito... Não sei se ele ainda é prefeito de Salvador, mas...
A família é prefeito emérita, né?
Mas com ele como vice, certo? Então é isso, rapaziada. Eles falaram por muito tempo que são apartidários, etc. Saiu aí a matéria do Intercept falando os fundos que colocaram esses caras para ter tanta exposição assim no Brasil. E eles têm uma política super partidária, né? DEM e PSDB, tem vários, como o próprio Fernando Holliday já foi eleito pelo DEM. E é isso, vários deles estão...
Aliás, o que mais tem não é cara eleito, é cara com cargo ali, né, dentro das secretarias e tal. A coisa que o MBL mais combateu, né, o cabide dos cargos públicos e tal, é onde eles mais estão ocupando.
Não vejo
ali
ninguém falar disso.
Não, tem uma matéria do Intercept, além dessa daí também, que é muito boa, que é sobre essa entrada do MBL na política. Vale a pena também conferir ali, theintercept.com. Desse pseudogrupo, sobre esse movimento social aí, né, Vitão?
Eu acho que teve uma análise, quando teve a Folha estava fazendo aqueles fla-flus, né, que eles chamavam as pessoas, aí o mediador da Folha, e tinha mais uma pessoa da direita e contra uma pessoa da esquerda, né? É, acho engraçado porque o mediador sempre tomava um partido ali, por mais que ficasse meio, nossa, será? Não, sempre tomava um partido. Pra mim era bem claro, assim. É, e aí rolou uma discussão, não lembro quem que era do MBL, com aquela mina da Uni, Karina Vital. Que também não me agrada muito a forma como ela trata a política, mas ela falou uma coisa que eu achei interessante, que era que o MBL era um movimento vazio, né? Era um movimento de muita expressão na rede, mas que não tinha uma pungência popular,
sabe,
assim.
O que eu acho? A BBC tinha que fazer uma pauta com o MBL pra ele deixar de existir. Aí ia ficar tudo certo, né? Não?
Seria interessante. Fica aí a nossa sugestão. Vocês aproveitem as libras que vocês têm e investiguem o MBL, por favor.
Sensacional. É isso aí, Pai Vito, aqui na mesa, sempre com a gente. Eu vou pedir licença aqui, Gil, nos trabalhos técnicos sempre de grande Leandro e a minha,
o
nosso palmeirense. O nosso palmeirense preferido aqui do Vai Dar Pé na Rua. E também na presença de Pedro Borges, do coletivo Alma Preta, aí já presença marcada aqui no Vai Dar Pé na Rua. Salve, salve, Pedrão. Seu primeiro destaque aí nessa noite de quarta-feira, de véspera de feriado aí.
Salve, salve, galera. É louco, lá aqui tá muito bacana. Vocês estão cada vez mais afiados e cada vez melhor tocando o programa. Sempre acompanho aí o programa de vocês, vocês devem ver que eu tô sempre umas compartilhadas lá. E, bom, fazer um destaque aí, no próximo sábado, dia, se eu não me engano, me falha aqui agora, dia 16 de setembro, a gente está organizando um evento muito bacana, diversos coletivos de comunicação das periferias de São Paulo. O Alma Preta, Nós Mulheres da Periferia, Periferia em Movimento, Desenrola e Não Me Rola, Agência Mural, uma série de outros coletivos. A gente está organizando uma virada da comunicação para falar a partir da perspectiva desses coletivos das periferias, né? Então acho que é bastante bacana o pessoal comparecer. Vai ser no sábado, das 8 às 22 horas, vai ser lá no Centro de Mídia, vai ser lá no Centro Cultural do Grajaú.
No próprio ali, né?
Isso, ali no próprio Grajaú mesmo. E eu acho que seria bastante bacana, assim, as inscrições estão rolando ainda. Então, vê aí quem quiser colar, ajudar a gente a divulgar, tá mais do que convidado. E aí, como o Manuche lembrou muito bem aqui, me mostrando na imagem, quarta-feira que vem tem uma atividade bem bacana com o Carl Hart, né? Que é um,
então, mas ele tá...
que é um cara que discute política de drogas no mundo, né? Uma grande referência. E ele vai participar de um bate-bola no lançamento de uma rede chamada Movimentos, né, que são alguns jovens de periferia, principalmente, posso estar enganado, mas do Rio de Janeiro, que vão fazer uma atividade lá na Pareira Luzia, na rua APA 78. Bem bacana o lugar lá, quem não conhece tem que dar uma passada, tem que colar. E vai ter uma discussão, vai ter um debate lá com a Natália Oliveira, da Iniciativa Negra, que discute política de drogas, que é fina.
Máximo respeito.
E também o Thiago, da Agência Solano Trindade, do Campo Limpo. Então vale a pena. Esses são os informes e bora tocar esse bonde.
Yes, é isso aí, já chegando com tudo aqui. Pedro Borges, procure ali almapreta.com. Alma Preta também está no Facebook, ali, campanha de financiamento. Você tem várias formas de ajudar e conferir o conteúdo do Alma Preta. Então é isso aí, a gente já está postando aqui nos comentários os dois eventos aí que o Pedrão citou, a virada comunicação, dia 16 de setembro, e a apresentação do coletivo Movimentos, aqui em São Paulo, com Carl Hart, na Parelha Luzia, quarta-feira que vem, 13 de setembro. Daqui a pouquinho você confere aqui nos comentários todos os links. Certo, Gil? Muito boa tarde.
Boa tarde, noite, mano, Cheio. Salve, você me deixou
por
último.
Você vê que para uns foi boa tarde, para outros foi boa noite.
É, estamos começando.
Não tem critério.
É, começa a tarde e acaba a noite,
exatamente,
né?
Exatamente.
A tarde uma hora vira noite, não é
todo
assim?
Todo dia.
Aliás,
estão,
hoje foi quase, hein, Gil?
Vocês estão no clima feriadão, né?
Hoje vocês foi estão... quase, né? Porque se o feriado é de emenda da quarta-feira, não teríamos aqui a ilustre presença de Gil Reis.
Acabou para mim essa coisa de feriado.
Eu pedi pro feriado começar depois do programa,
obrigado,
mano.
Obrigado, pai. É nóis. Por isso, né, que você é o pai. Bom, salve, mano Cheio. Falei tanto segunda-feira que hoje você me deixou por último, mas vambora. Segue o jogo. Eu queria falar agora do Moinho, Cheio, que a gente já recebeu a galera lá no nosso programa de segunda na Cidadã, e foi lançado ontem um clipe do rapper Du Corre. Ele é nascido no Moinho, né, mora lá desde os 15 anos. Ele mora lá desde os 15 anos e ele é nascido na Bahia, mas ele viveu no Moinho grande parte aí da sua juventude Então o rapper do Corre, junto com o Big da Godoy, estão lançando uma música chamada Seis Balas, que fala exatamente dos últimos conflitos do Moinho, né, do que tem acontecido lá, né, uma morte sumária lá que aconteceu, que a gente até discutiu bastante durante semanas no nosso programa. E, bom, vale a pena dar uma força lá e conferir do Corre e Big da Godoy, Seis Balas, gravado no Moinho, falando sobre o Moinho. Vamos dar uma força aí, que é a última favela do centro de São Paulo, né, mano? Ainda sufocada ali pela especulação. E, bom, tem que dar essa força, ouvir esse som. É inspirador. Salve, Mano Shea. Vamos aí. Calma que o feriado não chegou, viu?
Ainda não chegou, fica, mas tá chegando.
Fica tranquilinho.
Muito antes do feriado, aqui a gente tem o Vai Dar Pé na Rua. Hoje, muita coisa importante pra gente debater, trazendo temas que não estão aí na grande mídia, né? No dia das reviravoltas, das gravações do poder, a gente vai falar aqui sobre uma coisa que a mídia tradicional brasileira e mundial, até eu diria, pouco fala. Vamos falar da situação em Serra Leoa aí, que sofreu com um deslizamento seríssimo e, diferentemente de terremotos no Japão, né, ou de catástrofes nos Estados Unidos...
Ou de furacão Katrina.
Ou de furacão Katrina, que também tem várias questões para serem discutidas, né? Quando é em Nova Orleans também é diferente quando é em Nova York.
Exatamente.
Né? Mas, diferentemente dessas situações, uma coisa que, um fato que ganhou pouca repercussão e pouca ajuda internacional, daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema. Para fechar esse bloco, só queria também recomendar aqui o ensaio aí, de ideias, de reflexões, publicado por Inês Buchatsky e João Mostazzo, vulgo meu irmão, ali na vaidapé.com.br, o projeto de destruição da vida pública aí, analisando todo o processo de privatização, não só do espaço público, mas também dos indivíduos e as necessidades de se pensar o espaço público e o sujeito público dentro de cidades como São Paulo, e traz também uma reflexão aí sobre os casos de agressão sexual ali, de estupro, que aconteceram nos ônibus em São Paulo nesses últimos dias aí, você deve ter acompanhado pela imprensa. Então confere lá, vaidapé.com.br, aqui embaixo também do nosso link do live, tá lá a matéria que acabou de sair, o projeto de destruição da vida pública, tudo isso e muito mais no site da Vai Dar Pé. Certo, Pai Vitor?
Certo. Bom, tenho mais umas notícias aqui para falar, Shea, vou tentar ser rápido, mas saiu hoje no Portal Jota uma decisão do juiz Luiz Augusto Esteves de Melo, de Presidente Prudente, interior aqui de São Paulo, que no final de julho ele negou um pedido de entrevista da Band News FM com o preso Marcos William Zerbas Camacho, conhecido como Marcola, líder do conhecido PCC, Primeiro Comando da Capital. Acho estranho essa decisão, né, nossa, velho? Se o Marcola aceitar dar uma entrevista, não é juiz que tem que falar que não, né? Não sei, achei muito bizarro, queria trazer esse tema aqui pra gente.
Imagina a delação do Marcola, né?
Nossa, ia derrubar geral.
Ia derrubar um governo, eu diria.
Com certeza.
Mas
aliás, quem já tá... não, enfim, vai, segue o jogo, segue o jogo.
Hoje eu vi no acompanhando a Mel Duarte, certo? Uma poetisa aí brasileira que tá muito grande aí, já ganhou vários prêmios internacionais, etc. Ela comentou sobre o Dia do Sexo, né? Hoje, para quem não sabe, dia 6 de setembro é o Dia do Sexo. Em vez de fazer comercial para camisinha, etc., apesar da gente entender a necessidade do uso da camisinha na prevenção de doenças, a Mel Duarte soltou que as mulheres têm duas vezes mais chances de contrair HIV do que homens. Isso, e também trouxe outro dado, que um a cada quatro bebês hoje no Brasil é filho de adolescentes entre 10 e 19 anos, e desses adolescentes, 75% das mães ficam fora da escola, porque o pai pode abandonar, porque a mãe, teoricamente, tem que cuidar do filho, e por outras várias questões da nossa sociedade machista. Então fica aí, em vez de propaganda de camisinha, esse é o salve que a gente vai dar no Dia do Sexo. E esse?
Boa, pai.
Máximo respeito, então fica aí a reflexão da Mel Duarte, nesse Dia do Sexo, feriado, véspera de feriado aí, da Independência aqui em São Paulo. Pai Vitor, vamos o quê? Para as nossas conexões históricas ou vamos para o lançamento primeiro?
Mano, eu antes queria pedir aqui um pitaco do Leandro Yamin, que eu vi ele fez um comentário hoje muito interessante. Para quem não sabe, foi encontrado 61 milhões de reais do tal do Gedel, certo? O Gedel, que era homem forte do governo Temer.
Ex-ministro do Lula também.
Ex-ministro do Lula também. e foram encontrados R$61 milhões. Isso foi o que foi encontrado e publicado, né? Sem julgar ninguém, sei lá.
Onde?
É muita grana, pá.
Encontrado onde?
No bunker dele.
No bunker?
No bunker. E eu achei muito curiosa a capa do Globo, seu Leandro Amin. Boa tarde barra noite pra você.
Tarde barra noite, boa pra todos nós. É, já no domingo, viu, fui viajar pra minha cidade do coração, São José dos Campos, domingo às 7 da manhã. Fui comprar um jornal, né, pegar a estrada. Dei de cara com a Cássia Kiss, assim, abre aspas, Cássia Kiss, veja você. É Moro na terra e Deus no céu. Isso estava na capa da Folha de São Paulo. E tinha lá o Globo, também com as suas loucuras, falando que a queda do salário do trabalhador não era bem uma queda, essas coisas, né? Então, parecia que eu já estava me preparando, né, no domingo, porque eu veria hoje. Mas acho que, mesmo os mais preparados, eu estou falando como jornalista, que somos, né? Dói demais você não poder mais cogitar, confiar num jornal impresso, né? De você, aquele que você pega na banca e tem o hábito de ler. A semiótica empregada pelo jornal O Globo hoje, acho que entra até para os nossos padrões aqui já deteriorados de falta de credibilidade, eles conseguiram estabelecer um novo padrão ali. Você tem um flagrante e uma denúncia, e você opta por fundir uma coisa na outra, confundindo o leitor, tentando passar aquela imagem que é de um flagrante para na narrativa de uma denúncia, né? E misturando as coisas, enfim, eu acho que o debate político nesse país ainda não saiu do maternal, a gente já sabe. Eu só gostaria que o jornalismo voltasse às redações e também saísse das creches, né? Saísse da que não é nem a idade do século passado ou retrasado, é a infantilidade mesmo, que no caso não é tão infantil, porque se torna criminoso.
Porque nem Gedel eles falaram, né? Alibabá.
O Alibabá baiano, quer dizer, você não encontra nem o nome do Gedel na manchete. Isso é mais um golpe, né? Diariamente. Eu não estou falando de política objetivamente, né? Estou falando, na verdade, de jornalismo. Estou falando do nosso ofício aqui. Vai desanimando, vai deixando a gente mais fraco, né? Com menos referências ainda, com menos esperanças ainda. Mas que bom que a repercussão pelo menos é grande. Pelo menos as pessoas, acho que mais pessoas viram o absurdo do que leram efetivamente a notícia. Que não é notícia, né? Isso, né, é bom.
Inclusive teve matéria também na Folha de São Paulo nesse final de semana dizendo que a terceirização não diminui os salários, né? Só que esqueceram de colocar na manchete que o período visto pela pesquisa não analisa depois que as leis de terceirização foram aprovadas, as novas leis, né? Nem teria como se fazer um estudo sobre isso, porque faz nem um mês, nem 2 meses que isso passou, né? Então é lamentável também essas estratégias mesmo de intencionais, né, deliberadas, de confundir os leitores e de fazer um péssimo jornalismo. E fica aqui o nosso repúdio da Vai Dar Pé aí e a tentativa de fazer um debate mais positivo aí no ambiente do jornalismo brasileiro. Certo, companheiros?
Certo, mano Shei. Bom, velho, vamos deixar o som pra depois. Eu só vou dar o salve aqui, porque tiveram 3 lançamentos. Foi bem difícil de escolher aí essa semana. Então vou dar o salve. O álbum Bicha com X, de As Bahias e a Cozinha Mineira, foi lançado na sexta-feira, produção do Daniel Ganjamin. Tá aí disponível em todas as plataformas digitais, certo? Também foi lançado na segunda-feira o álbum Exu, do Baco Exu do Blues. Mano, eu curti pra caralho esse disco, a musicalidade dele achei muito monstra, tem sample do Novos Baianos, tem sample do Verocai, tá muito da hora mesmo. E o álbum Em Tempos de Hoje, do Devasto Prod, que eu tive a honra de entrevistar, certo? Que a gente recebe na segunda-feira que vem, na Rádio Cidadé FM. Então a gente vai pegar, porque tá começando a rolar uma confusão aqui temporal, né, mano Shei?
As interferências aí das linhas do tempo aparecem para a gente. Chega essa participação milenar aqui no Vai Dar Pé na Rua. Fala, mano, próximo.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Saudações, cara pálidas ligados no Vai Dar Pé na Rua, aqui na Central 3.
Salve, mano, próximo. Já sei que vai falar da independência do Brasil.
Errou!
Aqui nessa coluna a gente não mostra só o mainstream da história, não. A gente mostra também o underground. Mas até que a nossa historinha tem a ver com independência, sim. No dia 5 de setembro de 1877, tombava morto o Cavalo Louco, líder militar da tribo Sioux nos Estados Unidos.
Cavalo Louco, mano, próximo. Nunca ouvi falar.
Pois é, jovem. Eu avisei. Senta aí que lá vem história. No século XIX estava rolando a famosa expansão para o oeste nos Estados Unidos, que foi basicamente uma expansão para o oeste. Colonos de origem britânica acreditavam que tinham sido escolhidos por Deus para povoar o novo continente. Era a chamada doutrina do Destino Manifesto. Eles passaram a conquistar territórios a oeste e foi assim que no fim do século XIX Estados Unidos chegou a ficar do tamanho que ele é hoje. Mas não pense que essa expansão foi de boinha, não. Várias tribos indígenas que ocupavam aquelas terras não gostaram nada daquela putaria. E foram logo pro pau que comeu durante 100 anos numa guerra não oficial, porém brutal. Cavalo Louco, junto com outro grande líder indígena, o famoso Touro Sentado, deu um belo de um trabalho para as tropas federais norte-americanas, viu? As tribos ameríndias, algumas que guerreavam entre si, passaram a se unir contra o branquelo invasor. E foi aí que eu resolvi entrar pro exército do Cavalo Louco, né?
Pô, mano, mas você é branco, os índios iam te matar, cara.
É, eu vou confessar que não foi fácil, mas no fim eu fui aceito no exército e logo eu ganhei o meu nome Sioux.
O Urso Velho.
E assim continuamos resistindo contra os exércitos americanos quando ficamos sabendo do terrível massacre de Sand Creek.
Pô, conta aí, como é que foi esse massacre aí, mano, próximo?
Em 29 de novembro de 1864, mais de 600 homens das forças do estado do Colorado massacraram uma aldeia da tribo Cheyenne, matando mulher, criança, idoso, queimando a porra toda. Foi feio. Aí sim que o cavalo ficou louco. Ele chegou pra mim e falou:
mano, urso velho, branco, vacilão, foi longe demais. Mim vai agressivar.
E aí os Sioux fizeram uma aliança com os Cheyenne e a coisa ficou preta pras tropas federais. Tão preta que tiveram que assinar um tratado de paz com os indígenas. Mas alguns mineiros brancos desrespeitaram o tratado, matando o índio Little Hawk, e a porrada voltou a comer. Em 25 de junho de 1876, tropas federais lideradas pelo famoso general Custer atacaram uma aldeia Sioux Cheyenne e nós, liderados pelo Crazy Horse, botamos eles pra correr. Aí eu acho que o sucesso começou a subir pra cabeça do Cavalo Louco. Ele queria fazer um mega ataque em Wolf Mountain, lá em Montana. Aí eu falei: mano, cavalinho, acho que não vai estar sendo uma boa ideia, hein? A galera aqui tá com fome, tá cansado de guerrear, vamos dar um break aí, meu irmão. Mas não adiantou, e no dia 8 de janeiro de 1877 a gente atacou a Cavalaria Federal e perdemos. Aí terminou uma derrocada que terminaria com a rendição do Cavalo Louco para as tropas do General Crook em 5 de maio do mesmo ano. Confinado em uma prisão, o Cavalo Louco foi morto sob a alegação de que estava tentando fugir. Puta mentira, né? Mas até hoje, Cavalo Louco, Crazy Horse, é símbolo da resistência dos povos originários dos Estados Unidos. E essa foi mais uma historinha da história que você só vê por aqui. Semana que vem, envolveremos... How? Yes!
Yes, mano, próximo. É isso aí, sua participação sempre muito educativa aqui no Vai Dar Pé na Rua, sempre passando conhecimentos históricos aí dessa vida milenar do nosso mano próximo. Semana que vem ele está de volta aqui com a gente. Mas vamos que vamos aqui, Pai Vitor, para o nosso assunto do dia mesmo. Estamos aqui com Pedro Borges, do coletivo Alma Preta também, para debater com a gente. E a gente vai falar sobre o que está acontecendo em Serra Leoa. Você sabe o que está acontecendo em Serra Leoa? Se depender da mídia tradicional, é muito difícil saber, né? Então a gente vai dar aqui rapidamente um resumo, né? No último dia 14 de agosto, um deslizamento de terra... vitimou mais de, hoje em dia os números já dão conta de mais de 1000 pessoas, né? São 450 vítimas que já estão confirmadas, foram mortas, mas mais de 600 pessoas desaparecidas há mais de um mês, então quase um mês, então é muito provável que esse número de vítimas seja muito maior, e é o que tem dito as lideranças ali, inclusive lideranças religiosas ali na região de Serra Leoa. Esses deslizamentos foram pouco noticiados na mídia mundial e foram menos ainda acudidos pela comunidade internacional. Aí a gente sabe que sempre que as catástrofes naturais acometem países de primeiro mundo, a gente tem rapidamente o envio de ajudas humanitárias por parte das grandes potências econômicas aí. Não foi o que aconteceu exatamente no caso de Serra Leoa, certo, Pedrão?
Certo, mano, Shei. Na verdade, é bastante curioso a gente observar, né, o noticiário. Eu dei uma pesquisada, né, para ver exatamente quando, fazer meio que uma linha do tempo aí da cobertura da mídia sobre isso, né? E o fato que aconteceu, né, nesse dia 14, primeiro ele era noticiado, os números são colocados entre, primeiro, 400 mortos e entre 600 e 1.500 desaparecidos, né? E aí, se eu não me engano, a última notícia, isso que é uma coisa bastante ruim, né? Primeiro já é difícil você encontrar as notícias. Normalmente elas já vêm de uma maneira muito de agências de notícia, né? Aquelas coisas já bem padronizadas, num jornalismo industrializado total.
Que são ou americanas, ou inglesas, ou francesas. Exato. Tem a ANSA, que é italiana também.
E aí vem aquela coisinha padronizada, que quase todos os veículos de comunicação são iguais. E aí eu fui ver que a última notícia, pelo menos, que saiu no Globo, que era, acho que é até essa que você também estava dando uma olhada aí na Folha, que era, acho que, se não me engano, 27 de agosto, né? Sim. Que é aí que fala das mais de 1.000 pessoas que morreram. E o que chamou a atenção foi isso, né? Na verdade, é uma dificuldade muito grande para encontrar notícias sobre isso. O olhar que é dado, né? A gente também fazendo uma análise aí enquanto jornalistas, a gente sabe que o texto jornalístico, a quantidade de conteúdo também que você faz, que você aborda determinado tema, demonstra também o grau de importância que você dá para aquele tema, né?
É o agendamento, né?
É o agendamento. Então, se você for pegar quantas matérias que foram feitas, você vai ver que é um número muito reduzido. São matérias extremamente factuais, que pouco saíram dali da desgraça, né? Que pouco também abordaram a questão de o que está sendo feito e tudo mais. E o outro dado também que é muito triste, né, de toda essa situação, para além da falta de comoção mundial, é também o fato de desses países também só aparecerem nas notícias nesses casos, né? Então, eu fiz até algumas pesquisas, depois a gente vai batendo uma bola e falando sobre também coisas legais que tem sobre a história de Serra Leoa, né? Normalmente, que Serra Leoa, a gente escuta alguma coisa sobre Serra Leoa, é uma coisa muito ruim, né? Serra Leoa está entre os países com os piores índices de desenvolvimento humano. Mas, enfim, vou passar a bola aí para vocês para a gente continuar o debate. Queria ouvir também o que vocês acharam desse processo aí, o que vocês viram aí de Serra Leoa.
Me chamou a atenção exatamente isso que você estava falando dessas notícias do dia 27, todas são o mesmo texto, né? Uhum. É impressionante. Tem até um final que é meio ruim, tá meio mal escrito. Críticos acusam o governo de Serra Leoa de não aprender, e todos repetiram igualzinho o texto, né? Então, assim, para além da falta de cobertura, quando sai é simplesmente uma republicação de uma nota aí de uma agência de notícias, né? Repórteres mandados para o lugar, zero. Né, aqui no Brasil.
Zero. E também uma dificuldade, Shei, de pesquisar outras coisas sobre Serra Leoa, né? Outras notícias passadas, muita pouca referência, muita coisa antiga, que também demonstra, né, essa questão do agendamento. Ou fala sobre ebola, ou fala sobre o desastre natural, mas nenhuma outra notícia, nenhuma outra referência cultural, talvez, se você se aprofundar, você vai encontrar, mas a importância dada, né, ela se reflete na pesquisa que você faz ali simplesmente no Google, né?
Eu acho que você encontra mais questões históricas, né, e eu acho, teve uma coisa que eu achei muito estranho, que os números, eles, sei lá, de habitantes e tal, eles sempre tem uma variaçãozinha de site para site e tal, não sei o quê. Mas, na questão da população de Serra Leoa, os dados que eu achei eram da CIA, velho. Maluco isso, né, mano? E eu acho que assim, tem uma. Acho que pro nosso ouvinte a gente tem que dar uma ideia. A Serra Leoa, ela fica na chamada África Ocidental. Ela fica no noroeste da África. Ela faz fronteira com a Libéria e com a Guiné. É, ela é o país número 117 em questão de tamanho. O Brasil, para dar uma noção, é o quinto, né? É, a população deles é de quase 6 milhões de habitantes, dados da CIA. O clima é parecido com aqui, que ele é semiárido e tropical, né? Porque ela pega um pouco da região subsaariana ali do deserto. E eles têm uma reserva de diamante cabulosa. Tipo, a pedra preciosa que mais vale é o diamante. Os caras têm uma reserva absurda. E tem uma história interessante sobre a capital. A capital chama Freetown, porque foi assim, a primeira pessoa que foi para Serra Leoa foi um português. Em 1462, Pedro de Sintra, que deu o nome, como a gente conhece, etc. Só que no século XVII, ali era um espaço de muita importância de tráfego de escravos, né? É, foi um dos primeiros lugares que os europeus chegaram na África, foi a Serra Leoa. Só que no século XVII, com o crescimento do Império Britânico e com os Quakers, que era uma vertente da religião protestante, que se colocava contra a escravidão, numa ideia de razões humanitárias, numa ideia meio de religar e daquela coisa original da religião mesmo, eles acabaram dominando o lugar e a Freetown foi fundada pela Companhia de Serra Leoa e era um lar de ex-escravos libertos para o Império Britânico. Então é muito maluco pensar, tipo, assim como o Haiti, a Serra Leoa ela tem um papel histórico de fortalecimento dessa rapaziada, tá ligado? E são dois países que têm uma atuação das potências globais muito, muito cirúrgica, né, velho? De não crescimento e etc. Existe até uma matéria...
Um boicote quase da comunidade internacional, né? No Haiti a gente sabe melhor que sim, né?
Sim, e tem uma matéria de 2011 da Al Jazeera que fala, alerta sobre os problemas da população, que elas estavam começando a ocupar zonas de morros da cidade por causa de uma superpopulação ali e que aquilo poderia chegar em algum lugar. Então, assim, esse desastre que teve é exatamente reflexo disso, tá ligado?
É, eu acho legal destacar essa matéria aí de Serra Leoa, inclusive quando você mandou, eu fiquei também bastante curioso, 2011, né, e já era dito a matéria com o pessoal lá em campo mesmo da Al Jazeera, já estava se mostrando esse processo, né, de que eles estavam cortando as árvores dos morros, né, das colinas, para construir as casas de forma precária, então estava se mudando a questão do como é que chama esse negócio? Quando você absorve a terra?
Drenagem.
Drenagem, exatamente, muito obrigado, Pedrão. Então já estava se mudando a drenagem daquela região e com as casas construídas nas colinas, né? E uma população aumentando enormemente, o governo não tinha qualquer plano de contingência para o que estava rolando ali. E a gente é sempre bom lembrar, a Serra Leoa viveu em guerra civil até 2002, né? É um país que recentemente saiu de uma guerra civil e que ainda tem grandes efeitos disso, né? Foram mais de 100 mil pessoas vitimadas dentro dos conflitos.
É até sobre esses pontos que eu queria falar, né? Que eu acho que é fundamental para a gente entender Serra Leoa e esses países. É óbvio que desastres naturais, esses problemas acontecem, né? A gente também passou por um problema muito sério da questão ambiental aqui em São Paulo, foi a questão da crise hídrica, né? E a gente viu aqui, por mais que o nosso governador colocasse que aquele era um problema de São Pedro, problema de falta de chuva, na verdade foi uma falta de infraestrutura, uma falta de planejamento mesmo, da própria cidade de São Paulo, para ter esses períodos. A cidade se expande, você tem também uma ocupação de moradias em algumas áreas próximas desses, né, desses reservatórios. Então existe, na verdade, eu acho que, lógico, esses problemas ambientais eles acontecem, mas também existe toda essa questão da própria estrutura, né? Essa questão de uma infraestrutura básica mesmo desses países. E eu acho que é bastante importante a gente entender mesmo essa história de Serra Leoa, né? O Pai Vitor estava falando sobre a relação de Serra Leoa, né, que foram os primeiros países do continente africano que teve um contato com os europeus, Logo depois, esse país ele passa a um domínio britânico, né? Ele só vai conseguir entrar num processo de independência em 1961, né? Ainda logo em 1962 o governo sofre um golpe e depois tem um contragolpe. A Grã-Bretanha continua fazendo pressão para ter uma dominação daquele país, que ele só vai conseguir se libertar de uma maneira completa, como eles mesmos colocam, em 1971. Então também é uma questão muito recente, né? Esses países passaram por esse processo, por um processo de dominação de uma maneira extremamente violenta, e eles estão ainda, se não tiveram essa possibilidade de se construir, porque a gente também sabe que por mais que essa pressão, essa dominação formal, ela pelo menos tenha acabado, logo na sequência você tem uma outra forma de dominação, né? Que aí você entra nessa questão desse próprio processo, o processo da guerra civil também desse país, muito associado também a esse próprio tensionamento com relação ao diamante, né? É desse momento que surge aquele próprio nome, dos diamantes de sangue, que foi, como o Manu Chey colocou, a guerra que rolou de 92 a 2002, né? Ela teve alguns momentos, uns respiros de democracia no meio, em 96, mas aí depois você tem um novo regime colocado em 97. Você tem mais ou menos uns números que oscilam bastante, eu vi números que oscilam entre 50 mil mortes a 200 mil mortes e 2 milhões de exilados. Isso a gente está falando de um país com 6 milhões de pessoas. Então a gente está falando de praticamente um terço da população que foi afetada de uma maneira direta, extremamente direta, né? E aí você tem todos esses outros reflexos dessa guerra, né? Então, para além desse histórico ainda de colonização muito recente, você tem uma guerra civil que durou 10 anos. Então, um problema muito grande hoje de Serra Leoa é a questão que eles colocam dos traumas desse pós-guerra. Então, porque durante essa guerra, muitas crianças também foram utilizadas na guerra e essas crianças são adultas, né? Então, elas têm problemas de ataques de epilepsia. Existe também uma, por conta de todos esses transtornos psicológicos que isso causa, existe também alguns problemas com uso abusivo também de substâncias químicas, por conta, né, de todo esse processo. Então é um país que, enfim, lógico que esse desastre natural ele acaba acontecendo. É um país que eu, pelo que eu tinha visto também, com uma das maiores médias pluviométricas do continente africano, né, onde mais se chove no continente africano. Então, já fica vulnerável essa questão, mas tem toda essa infraestrutura e tem toda essa pressão internacional, né, feita sobre esses países, para que esses países continuem nessa situação e que se chupe o sangue até o último, né? Se pegue os diamantes, se pegue todas as riquezas desse país e que mantenha essa população nessa situação.
E, Pedrão, uma coisa que é também um reflexo, né, muito grande de todo esse histórico de Serra Leoa é muito tempo sem liberdade de imprensa, a educação muito defasada. Eu li até um artigo traduzido do The Guardian recentemente, que falava da relação de Serra Leoa com a saúde, né? A relação da população com a saúde, que tem muito esquema de corrupção por fora, que vem da própria saúde pública. Então, uma grande parte da população não é alfabetizada e tem problemas de realmente, né, falta de informação para lidar com as questões públicas e de direito, né? Então, tudo isso é claramente um reflexo de todo esse histórico, né, que Serra Leoa apresenta aí.
É, e acho que tem uma questão também, já que o Pedrão comentou da guerra de 92 a 2002, né? 10 anos de guerra. Nesses 10 anos de guerra, eu acho que eu queria saber aí do ouvinte, quem estiver ouvindo aí pode dar um salve pra gente, quais armas que são fabricadas em Serra Leoa? Porque a grande realidade é que nenhuma, né? Então toda a arma que chegava tanto pro governo quanto pra organização tida como organização rebelde, eu já pego o nome deles aqui para passar para vocês, elas vêm de outros lugares, né? Elas vêm de traficantes. Então, quem são os maiores produtores de armas? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia.
Israel
também. E aí é isso que eu fico pensando, porque aí manda os caras ficam ali agora, tá rolando essa discussão de meter sanção para a Coreia do Norte. Eu não tô aqui defendendo Kim Jong-un nenhum.
Kim Jong-un nenhum?
Mas a questão é que, tipo, é uma questão de sanção econômica. Você vai meter sanção econômica? Onde tá essa grana dos traficantes de arma, tá ligado? Tá nos paraísos, mano. Por que os caras não metem uma sanção na Suíça? Seria o certo a fazer. Mas não, tá ligado? Como é que vai todo o empresariado americano lavar dinheiro? Não dá, tá ligado?
É tipo o Dória procurar droga lá no moinho, né?
É treta. E aí, velho, eu acho que é muito complicado assim entender, porra, é um país litorâneo, a Freetown é famosa, não sei se é o Ministério do Turismo ou se é o próprio governo do país, faz muita propaganda das praias. Se você procurar aí no Google, velho, é muito bonito mesmo, assim. Lembra um pouco a parte ali de Fortaleza, que a areia é bem branquinha aqui no Brasil, a região ali do Ceará. Lembra um pouco esse litoral. E, né, lembrando que a Pangeia, na separação, Brasil e África era um só, né? Então acho que tem uma formação geográfica bem parecida. E os caras têm diamante, tá ligado, velho? Diamante. Se a Venezuela por muitos anos viveu de petróleo, velho, os caras têm diamante, mano.
Ainda tem, né? Esse processo de extrativismo, né, em todo o continente africano realmente é um crime da humanidade que em algum dia tem que ser, né, colocado em questão. Era aquela coisa que você estava falando, né, Pedrão? O desastre natural acontece, mas as consequências dele vêm muito, né, desse descaso e desse descaso dos próprios governos locais, né? Muita gente, uma grande parte da população de Serra Leoa tem responsabilizado diretamente o presidente de Serra Leoa. Já vou aqui confirmar o nome para todo mundo, para os nossos ouvintes, tem responsabilizado o presidente de Serra Leoa por conta dessas mais de 1000 mortes aí, o presidente Ernest Bai Koroma, tem responsabilizado ele por um total descaso com uma situação que, como a gente conta, desde 2011, pelo menos que a gente conseguiu rastrear, né, tem matérias de veículos internacionais já dizendo sobre essa construção de casas de forma precária, nas colinas, arrancando as árvores que faziam ali, eu vou esquecer de novo,
drenagem,
fazer a drenagem ali das fortes chuvas que realmente acontecem na região de Serra Leoa, né? Então a gente está tentando aqui trazer um pouco mais de informação para fomentar esse debate, para que todos os ouvintes também se interessem e vão buscar informações aí e comecem a discutir questões como essa no nosso dia a dia, para que elas não passem batidas, né?
E acho que também tem uma questão, mano, Sheik, que é a... Tipo, historicamente os caras foram roubados, tá ligado? Tipo, os caras têm diamante, velho, nós já falamos aqui. Tem muito diamante. E a ocupação inglesa ali, os caras tiraram o quê de lá? Tiraram diamante. Então, o Serra Leoa foi roubada e foi usada como espaço de poder dos britânicos por anos, tá ligado? Então, como é que os britânicos não entendem que existe uma dívida com Serra Leoa? Tá ligado? Como é que você vai ficar bancando Cambridge e Oxford assim, pá, sendo que você tem uma dívida, mano? Você tem uma dívida. Inglaterra é um país que foi construído à base do dinheiro dos outros,
velho. Essa dívida dos imperialistas a gente vai esperar sentado, porque isso daí, se for pensar assim, o que Portugal tem de dívida com o Brasil, o que o mundo inteiro tem de dívida com o continente africano, realmente não dá nem para ser dito, né? A gente tá... Deixa eu só mandar um salve aqui para quem tá mandando um salve, não poderia deixar de citar Avelino Alves, grande AV aí, aniversário dele hoje. Salve, salve, AV, parabéns aí para você, aproveite muito bem o seu dia. Nossa companheira Carolina Piai, sempre aí no Vai Dar Pé na Rua também, estamos te esperando de volta aqui nos estúdios, Carol. Daniel Scan também, Guilherme Figueiredo e Guilherme Almeida e muito mais gente aqui que está acompanhando. Mandem suas perguntas aqui, as suas dúvidas e seus comentários aqui pelo Facebook. Temos Cacá Tibérios hoje, Pai?
Temos Cacá Tibérios. É melhor eu não falar nada, deixa que ele
então,
fala.
Então vamos de Cacá Tibérios aqui, esse nosso representante do conservadorismo paulistano no Vai Dar Pé na Rua. Fala, Cacá!
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua. Aparentemente os colegas de mesa do programa aí cansaram de ficar sem respostas para meus questionamentos políticos e selecionaram um tema que eu não domino muito, né? Tudo bem, não se pode ganhar todas. Pois bem, vamos falar um pouco sobre Serra Leoa. A primeira curiosidade que eu levanto aqui é que todo mundo já tem alguma referência sobre esse país africano alojado em algum lugar da memória. Talvez você nem saiba, mas é só lembrar do filme Diamante de Sangue, estrelado por Leonardo DiCaprio em 2006. O conflito que serve de pano de fundo daquele filme é um resumo da trágica situação do pós-guerra civil ali de Serra Leoa, né? Com pouca infraestrutura e muitos distúrbios políticos, o país sofreu bastante com guerra e com controle violento daquela região das minas de diamante. Essa situação se conecta com a segunda referência que você deve ter sobre Serra Leoa e não sabia. Aquele filme O Senhor das Armas, protagonizado por Nicolas Cage, lembra? Pois bem, o personagem principal daquele filme é inspirado no traficante real, o Victor Butch. Foi responsável por transportar muitas armas por aquela região ali, tanto por conta da guerra civil na Libéria, né, país vizinho, quanto pelos conflitos internos de própria Serra Leoa. Assim, Serra Leoa se consolidou como um ponto importantíssimo no tráfico de armas para o continente africano. Mas o que esse histórico de violência e inconstância política deixou de legado para os dias de hoje? Bom, de uma forma bem indireta e um pouco insensível, pobreza e infraestrutura precária resume bem a situação ali de hoje, viu? Porque uma capital que frequentemente perde centenas de cidadãos por conta de deslizamentos de terra está claramente parada no tempo, né? Capitais litorâneas são comuns pelo mundo afora e sistemas de escoamento ou redução de danos em encostas são mais comuns ainda. Por que eles não avançam nessa questão? Obviamente, países maiores sofrem com desastres pontuais que podem ser comparados, né? Mas a frequência com que deslizamentos e condições do clima em Serra Leoa trazem grandes problemas é absurda por lá. Pois bem, hoje eu vou ficando por aqui e se você gostou desse meu lado mais informativo, fazendo referências à cultura pop para simplificar as coisas, deixe o seu like no vídeo, mostre seu apoio, nem sempre eu quero brigar com todo mundo, tá? Só quando esses caras me provocam, porque esse pessoal da Vai da Pé pensa que eu não sei de nada, mas Cacá Tiberius também é cultura, tá ligado? Se liga, meu irmão.
Cacá, Cacá, sensacional, Cacá, a gente não quer brigar com você, mas se você, às vezes você diz certas coisas que a gente não pode deixar passar aqui, sensacional, Cacá Tiberius todas as semanas aí, hoje com uma coluna realmente informativa aí, né, trazendo referências aí hollywoodianas, mas não menos importantes, da cultura popular aí, né, um pouco do que a gente citou, né, da questão dos diamantes e da questão do tráfico de armas, né.
Sim, eu, assim, fazendo uma... Queria fazer uma comparação com o que aconteceu em Serra Leoa. Uma coisa que a gente está falando bastante da mídia, né, de jornalismo. Que poucas semanas depois que aconteceu em Serra Leoa, rolou os atentados lá em Barcelona, né? Uhum. E aí a gente vê a questão da diferente valor que as vidas têm, né? Como realmente tem vidas que valem mais e vidas que valem menos. Né? Não que... As 16 pessoas, né? Primeiro foram 14, depois foram 16 pessoas que morreram nos atentados lá em Barcelona. Não que as vidas dessas pessoas elas não tenham que ser choradas, elas têm que ser choradas, que todas as homenagens sejam feitas mesmo. Mas a gente fica bastante revoltado, né? Com o fato de que 16 vidas valem mais do que mil, né? Porque o peso que o jornalismo, a mensagem que o jornalismo deu foi essa, de que 16 valem mais do que mil. Eu fiz uma reportagem faz um tempo... que era sobre a questão do próprio estereótipo do malandro. Como o estereótipo do malandro, ele também ele é uma questão prejudicial também para a comunidade negra. E aí um professor que eu fiz a entrevista, chama Dagoberto Fonseca, ele é antropólogo da Universidade da Unesp de Araraquara, ele no meio da entrevista, que chegou a ser até o título do texto, ele colocou e falou assim que a vida de um branco vale a de 100 negros. Eu acho que nessa conta aí dá até mais. Por isso mesmo, né, que o movimento negro norte-americano tem aquele lema, né, do Black Lives Matter, né, das vidas negras importam. É uma questão dessa, né, acho que vai muito, dialoga muito com isso daí, né, porque impressionante, né, como todos os veículos de comunicação tinham enviados, pararam e fizeram ao vivo... conversaram, como todos, né, os grandes...
Fizeram jornalismo.
E como também os times de futebol pararam, homenagens, né, um minuto de silêncio. E aí eu acho que isso daí mostra bastante um pouco desses dois pesos, né? O jornalismo, ele acaba sendo, querendo ou não, um pêndulo bacana pra gente conseguir avaliar todas essas paradas.
Total, os contrastes mesmo, né? E acho que vai bem nesse sentido do que você falou mesmo. O descaso é impressionante. E aí eu queria trazer um outro caso, né? Que, inclusive, eu cheguei a passar em Nova York quando tiveram os surtos de ebola ali na região africana, que foi em Guiné, Libéria e na própria Serra Leoa. E é impressionante como, naquela época, ali nos Estados Unidos, se tornou uma questão muito importante a epidemia de ebola em Serra Leoa, porque tinham imigrantes de Serra Leoa dentro dos Estados Unidos, né? E todas as pessoas que chegavam do país eram incubadas, eram colocadas ali, né, numa restrição de contato mesmo. E ali se gerou uma mobilização de esforços para conter a epidemia de ebola. É engraçado isso, né? Porque engraçado não, é trágico isso. Uhum. Como, na verdade, quando a epidemia está lá, tudo bem, né? Quando ela vem aqui para o Ocidente, quando ela vai para os países do Norte, do Primeiro Mundo, aí sim vira um problema real, né? A gente lembra que o ebola foi uma epidemia muito séria ali em Serra Leoa, né? Foram mais de 11 mil mortes ali na região africana, e várias questões controversas também, né? As pessoas foram isoladas pelo governo, foram completamente confinadas para que a doença não fosse transmitida. Mas eu acho que vai bastante de encontro a isso, né? Quando bate na bunda do primeiro mundo, aí sim se fala e se preocupa em realmente resolver o problema, né? E não só falar de tragédia, que também é uma diferença muito grande você ficar falando olha, e você realmente se propor a entender o problema, a resolver o problema e a saber como está depois, né? Eu quero ver quantas matérias vão ter depois da situação que está acontecendo após o deslizamento.
Como é que está agora lá?
Porque é uma história de um deslizamento num país, entre aspas, exótico, mas é como a forma como é apresentado. É uma notícia, tá ligado?
Mas é que é interessante a desinformação, né, nesse caso. Não saber que a ausência do governo lá dentro da Serra Leoa e também empoderar, né, a população sobre as questões que estão acontecendo e o mundo inteiro. Não é interessante que o mundo saiba o que está acontecendo em Serra Leoa e que a população de Serra Leoa tome conta, né? Dos seus diamantes, no caso. Não é interessante.
E não vende jornal, né?
Exatamente.
A lógica deles é essa, não vende jornal. No máximo vai sair uma foto impactante na primeira capa, ainda, né? A gente, inclusive, não sabe quais são os compromissos desse governo de Serra Leoa, né? De repente tem compromissos com os próprios países do Norte, os próprios países do Ocidente. Então é muito complicado realmente, e exatamente o que você falou, Pedro, a mídia é um pêndulo, né? A gente tem que realmente entrar a fundo na cobertura da mídia para entender como está sendo colocado dentro do debate público questões e fatos como esses, né?
Pode ir, manda bala.
Eu queria, na verdade, te perguntar, porque você falou que reuniu algumas outras notícias de Serra Leoa.
Eu reuni
A gente está chegando no finalzinho, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí o que mais você conseguiu reunir que está rolando por lá.
Então, eu peguei algumas coisas, eu tentei levantar algumas coisas positivas sobre Serra Leoa, né? Na verdade, até passar para já mandar aí para quem estiver ouvindo. Existem alguns sites legais que fazem algumas matérias positivas sobre o continente africano no Brasil. Acho que isso ressalta bastante a importância da Lei 10.639, que ela é a todo momento esvaziada, né? Que é a lei que exige o ensino das referências africanas e afro-brasileiras na educação. É muito triste mesmo a gente ter que pesquisar e ter tanta dificuldade para encontrar informações sobre alguns países que têm uma proximidade cultural e têm uma proximidade até genética, né? Por conta da nossa construção do nosso país. A gente tem tanta dificuldade para encontrar informação sobre esses países. E aí eu tentei também, enfim, vou passar a primeira lista desses sites. Tem um site muito bacana, que é muito bom, Por Dentro da África, é muito legal. Se não me engano, chama Natália Luz, é a pessoa que coordena. Tem o Afreaca, que também faz algumas matérias, reportagens bem bacanas. A gente do Alma Preta também tem escrito matérias sobre o continente africano. Um dos jornalistas aí do Alma Preta, até falar para vocês, um dia que vocês quiserem fazer uma coisa sobre continente africano, o Solon Neto, ele, o moleque estuda mesmo, assim, gosta, ele tem realmente, lê muito sobre as notícias do continente africano. E acho que esses são, assim, tem alguns outros que agora tá me fugindo na memória, mas esses são alguns dos sites que aí dessa mídia independente, alternativa, que produz conteúdo sobre o continente africano, né? E aí eu dei uma pesquisada em algumas coisas bacanas do continente africano, né? Por mais que a gente tenha muitas notícias e referências ruins, durante o que o Manu Shea comentou aí sobre essa questão da Ebola, a ONU ela colocou uma nota exaltando a tolerância religiosa que existe no país entre as diferentes religiões para a superação do problema da Ebola, né? A gente também vive num momento em que há tanta intolerância religiosa e há tanta dificuldade em diálogo com o outro. Eu acho que isso é uma coisa bastante bacana de se ressaltar, que aconteceu em Serra Leoa, nesse momento de superação da Ebola, de que as diferentes religiosidades, diferentes religiões que têm um apego muito grande na população se juntaram para realmente fazer superar esse problema, né? Eu acho que uma das coisas mais bacanas assim, que hoje tem sobre o continente africano assim, é a questão da produção cinematográfica, né? A gente tem a Nigéria como hoje o grande polo de produção de cinema, né? Ali dentro do continente africano. Alguns outros países ali no entorno têm também produzido cinema, como Gana, e Serra Leoa tem também um produtor de cinema que tem se destacado aí nos últimos anos. Ele ganhou um prêmio, que ele fez um filme que foi 70% do filme feito por iPhone. Vou pegar aqui o nome, chama Roots of My Roots, que aí ele conta um pouco dessa história dele. O filme é 70% feito por iPhone. Ele conta, ele nasceu em Serra Leoa, ele sai do país no período da Guerra Civil, e aí o filme é ele contando a história dele voltando para o país. E esse filme ele ganhou um prêmio de melhor trailer, e também ficou entre os melhores filmes. E para fechar...
Como é que é o nome do filme de novo?
Roots to My Roots. Depois eu posso tentar colocar lá no comentário aí.
Boa.
Para o pessoal dar uma olhada, vou escrever sim. E aí uma outra coisa também que é bacana, que para fechar aí das coisas que eu procurei, é que Serra Leoa também recebe uma das universidades mais antigas da África Ocidental Britânica, né? Que a gente chama a Fora Bay College, que foi fundada em 1827, né? As nossas universidades aí estão capengando, né? Também os tucanos estão querendo tesourar tudo. Mas, e elas são super novinhas, estão aí dando uma tumultuada. Essas universidades aí de Serra Leoa, então Serra Leoa já tem uma universidade desde 1827, né? Para além de uma produção de conhecimento, fora também da academia. Acho que é legal a gente colocar essas referências positivas, porque elas existem, né? E esses países não são só desgraça.
Sensacional, é isso aí. Então, participação aí, são várias sugestões aí, depois o Pedrão coloca o nome do filme,
colocar.
Eu coloquei aqui também os portais sobre o continente africano, em que você pode buscar mais notícias aí dos países africanos e não ficar restrito a essa cobertura preguiçosa e mal intencionada aí da agrimídia tradicional com relação ao continente africano e ao que acontece por lá. Pai Vitor, estamos chegando no final, certo?
Estamos chegando no final.
É isso mesmo, então acho que valeu aí o debate, a gente conseguiu trazer coisas interessantes. Tem muitas coisas que podem ter ficado de fora. Quem assistiu o programa depois quiser comentar aqui, a gente se preocupa também em responder os comentários e em pesquisar mais. E esse programa fica também como uma sugestão para as pessoas que vão atrás, que busquem, que pesquisem, reflitam e debatam situações, fatos como esse e mais informações sobre o continente africano. Pedrão, máximo respeito.
Deixa eu dar um salve aqui pra vocês, da Vai Dar Pé, mano. Eu tenho acompanhado o programa de vocês, tá, assim, sem maldade mesmo, não é...
Yes!
Sem maldade na questão, porque eu gosto bastante da Vai Dar Pé, mas o programa tá realmente muito bom. Sempre que dá, eu acompanho o rádio. Acho que, o programa mais bacana aí que tá tendo mesmo, acho que é o programa de vocês, vocês estão... numa crescente muito grande, fazendo... o programa de rádio tá muito gostoso, trazendo sempre informação, sempre gente legal, tá ligado? Sempre num clima que é aquela cara do rádio mesmo, né? um clima um pouco mais descontraído para a pessoa que está ali dirigindo. Então, mano, tá um bate-papo fino. Sucesso total para vocês. Acho que vocês têm que continuar demais com o programa, porque não tem limite para vocês, não.
Máximo não. Respeito. Depois dessa daqui, o feriado vai ser.
Vou dar umas beijas grátis de novo na próxima Faz a Vai da Pé
pra vocês. Sensacional aí. Pedro Borges, coletivo Alma Preta, procurem almapreta.com, também no Facebook. Pedrão, satisfação total, mano. Seu último salve aí pra todos os ouvintes da Central 3.
Ah, meu último salve? Então agora eu vou dar um salve pros ouvintes. Obrigado aí por ter acompanhado a gente. E agora, que nem o pai Vitor falou no começo, feriado vai começar.
Yes, sai. Gil, vai aproveitar o feriadão ou não?
Fudeu, hein? Começou, Xizão. É, vou aproveitar, né? Vou ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Segunda tem programa bom, pesado. Vou estudar, me comprometo a estudar esse feriadão. E, Pedrão, mano, belas palavras, velho. É isso que motiva nós a continuar aí também, né? E vambora, apesar da análise que o Leandrão Periquitão fez aqui do jornalismo no começo, a gente segue aí e vambora, vamos pras cabeças, Cheizão, é isso.
Ah, se faz mais necessário diante desse ambiente, né, de tudo que a gente debateu aqui, a gente criar espaços como esse e muitos mais virão aí. Pedrão tá sempre com a gente, virá muito mais vezes também. E é isso aí para todos os ouvintes. Pai Vito, o seu boa noite.
Bom, queria agradecer aí meus companheiros de mesa, certo? Mais uma vez agradecer o palmeirense favorito desse programa, que é o Leandro Amin, certo? Que fez aí a participação aí no primeiro bloco também. Falar pro Pedrão que é a mesma fita que ele falou do nosso programa, mano. Alma Preta, acompanho pra caralho, aprendo muito com vocês, tá ligado? Acho muito importante aí o papel que o Alma Preta cumpre, certo? É, e a gente vai fechar o bloco. Eu trouxe uma coisa boa também pra falar de Serra Leoa, velho. Uma banda que eu conheci num festival muitos anos atrás, mano, do nada, sem querer. Eu tava ali olhando e de repente subiu vários caras com uns puta pano louco assim, velho, no palco e tal. Mó galera na banda assim. Aí os caras começaram a tocar, e eu fui entender que os caras eram uma banda formada por refugiados de Serra Leoa. Aí eu fui entender melhor qual é que era. Essa banda foi formada no país de Guiné, num campo de refugiados da guerra dos 10 anos, né, que durou de 1992 até 2002. E essa rapaziada se conheceu num campo de refugiados e formou essa banda que chama Sierra Leone, que é Serra Leoa em inglês, Refugee, refugiado em inglês, All Stars. All Stars, acho que dá pra entender, tem até um tênis com esse nome.
Mano, sempre muito didático, pai Vito, sensacional.
Mano, muito boa a banda, certo? Eles têm um álbum chamado, acho que é Sierra Leone Refugee All Stars também. Não, Living Like a Refugee, de 2006. Tem mais outros álbuns, mas esse, nossa, velho, eu acho esse álbum muito bom. E eles cantam não só em inglês, mas eles também cantam nas línguas deles, tá ligado? E aí, a música principal chama Living Like a Refugee e tal, mas eu escolhi uma na língua deles, que eu acho que é mais da hora pra gente pensar aqui e mostrar pros nossos ouvintes. Ela chama YA espaço N apóstrofe Digba. Certo? Acho que dá pra entender. Então é isso, rapaziada. Semana
posta
que vem.
Posta aí nos comentários depois pra galera.
Posto. Vou postar a música aqui.
Sensacional. É isso aí. Então, mais um Vai Dar Pé na Rua. A gente deseja aí um bom feriado e boa semana pra todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira na Cidadã FM. Quarta-feira aqui na Rádio Central 3. Sempre a partir das 18 horas. Yes!
Yandiba, yandiba, yandiba. Yobomne, Rwanda Mambala, Yobambale. Money.